Меня зовут Игорь Василевский.
Шемумы Игорь Василевский. И hoje vamos conversar com Людмила Улицкая, escritora russa, vencedora de diversos prêmios literários, cuja obra está traduzida para mais de 45 línguas diferentes. Tem 5 livros editados em Portugal, nomeadamente Sonichka, Medeia e os seus filhos, Funeral divertido, Caso Kokotsky e Mentiras de mulher. Em fevereiro de 2022, Людмила deixou a Rússia e desde então reside em Berlim. A data desta entrevista encontra-se em Portugal, no âmbito do Festival Literário Utopia, o qual decorre em Braga. Boa tarde, Людмила.
Добрый вечер, Игорь.
Людмила нашла em 1943, numa pequena localidade chamada Davlekanova, na República Autónoma de Bashkir, na altura União Soviética, hoje em dia Rússia, para onde a sua família se deslocou em virtude da Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito militar, a família regressou a Moscovo e foi lá que Людмила começou a frequentar a escola. Formou-se em Biologia na Universidade Estatal de Moscovo, tendo depois trabalhado no Instituto de Genética de Vavilov. A sua carreira científica durou apenas 2 anos. Foi convidada a sair do Instituto em 1970, após ter sido acusada de distribuir o chamado samizdat, material literário censurado, publicado e partilhado clandestinamente. Людмила, lamento o facto da sua carreira científica ter acabado tão cedo.
Вы знаете, в каком-то смысле она не закончилась, потому что моя...
Sabe, de certa forma, ela não acabou. A minha área de investigação não era só a genética, mas concretamente a genética relacionada com o ser humano. De certa forma, é na análise da genética humana que se traduz a minha profissão de escritora. O ângulo e o método de investigação mudaram um pouco, mas o objeto continua a ser o mesmo. O homem, com todas as suas qualidades, belo e horrível ao mesmo tempo.
Imagine agora que tinha a possibilidade de reviver a sua vida. Tendo em conta a magnífica carreira de escritora que fez, teria seguido biologia na mesma?
Penso que seria uma boa ideia. Gosto muito da biologia como ciência. Para mim, é a mãe de todas as ciências, uma vez que todas elas, de certa forma, estão relacionadas com a biologia. Penso que fiz a escolha certa e deixa-me muito contente o facto de 2 dos meus netos terem seguido biologia.
Eu sei que Людмила sempre se interessou por medicina e até considerou como opção na altura da entrada para a universidade. De facto, entre as personagens das suas obras figuram diversos médicos. O romance que lhe valeu o prémio Russian Booker Prize, Caso Kokotsky, relata a história de um talentoso médico obstetra que luta pela legalização dos abortos na União Soviética Stalinista. O que a levou a escolher este assunto como um dos temas centrais para o romance?
Na altura em que estava a escrever o livro, este era um assunto na ordem do dia para a parte feminina da população russa. A verdade é que o aborto foi proibido, penso eu, na década de 1930. As circunstâncias de vida do povo russo, desde o problema habitacional às próprias condições de vida, eram tais que se tornava muito difícil ter filhos e depois criá-los. Por essa razão, muitas mulheres queriam livrar-se da gravidez, fazer um aborto, o que era proibido. No final de contas, isto acabou por provocar um grande número de mortes devido a abortos clandestinos, ou seja, abortos ilegais. Tratava-se de um assunto muito relevante na altura, e o meu protagonista, Dr. Kokotsky, estava bem ciente da acutilância do problema, lutando pela legalização do aborto de todas as formas possíveis. Não porque gostasse dos abortos, mas porque considerava ser uma solução plausível para este problema humano. E, é preciso dizê-lo, este tema continua atual. Na proibição do aborto, há um ponto importante a considerar. Não há uma única mulher no mundo que tenha feito um aborto e gostado disso. É sempre uma medida de último recurso. Por motivos financeiros, pessoais, seja como for, é mais natural e agradável dar à luz do que terminar uma gravidez indesejada. Bem, nos anos de que estamos a falar, nem sequer havia meios anticoncepcionais. Hoje em dia, o mundo também mudou nesse sentido, pelo que este tema já não é tão premente como há 50 anos atrás.
E
И, тем не менее, вопрос о запрете абортов местами снова поднимается.
E mesmo assim, a questão da proibição do aborto já foi novamente levantada em alguns países. Voltando ao Russian Booker Prize, galardão que era entregue anualmente a melhor obra de ficção em língua russa, Lyudmila foi a primeira mulher a vencê-lo em 2001. Considera que a data de hoje ainda há uma disparidade de género para escritoras que se queiram afirmar, ou isso já é passado?
Вы знаете, мне кажется, что это в прошлом. Потому что сегодня существует такая...
Acho que isso faz parte do passado. Hoje em dia existe uma coisa chamada internet. E, em princípio, as grandes obras colocadas na rede acabam por encontrar quem as edite, mais cedo ou mais tarde. Penso que, nesse sentido, o destino dos escritores tornou-se mais fácil. É o que me parece.
Сами вы начали писать довольно рано. Однако ваши первые рассказы были... A Людмила começou a escrever cedo, mas os primeiros contos seriam publicados apenas no final dos anos 80 e o primeiro livro em 1993, em França. Lembra-se do momento em que finalmente decidiu avançar para a publicação?
Что написанное вами достойно быть опубликованным.
Вы знаете, довольно забавно.
É uma história engraçada. A verdade é que as relações entre as pessoas, sobretudo no tempo da União Soviética, eram desprovidas de formalidades. Certo dia veio à minha casa um jornalista francês. Não era nada oficial, não foi enviado por nenhum jornal ou revista. Simplesmente veio juntamente com amigos que me quiseram visitar. Falámos algum tempo. Ele acabou por levar o meu livro e leu-o, tendo-se tornado no meu primeiro elo de ligação ao Ocidente.
Quando se lê os seus livros, fica-se com a sensação de que descreve pessoas reais e diálogos que tenha presenciado. Até que ponto a sua obra é ficção e não um relato atento de algo vivido?
Em que степени ваши произведения являются вымыслом и какая в них доля правды?
Sabe, não é fácil para mim responder a esta questão, pois em diferentes situações, num conto, num romance, numa peça de teatro, há sempre uma proporção diferente com que tocamos na verdade da vida. Digamos que em dramaturgia estamos sempre mais próximos dos diálogos reais que as pessoas têm na vida. No romance temos tendência para pegar em alguns pontos particularmente importantes e transformá-los em diálogos. Assim sendo, é sobretudo uma questão de técnica de escrita. Depende da pergunta a que nós próprios estamos a responder.
Ainda a propósito do Kukotsky, numa das suas entrevistas, eu li que se trata de uma personagem inspirada em várias pessoas reais e que existiu mesmo um médico com um apelido parecido.
Была довольно известная такая фамилия действительно реального человека Спаса Кукоцки.
Existe um apelido famoso de uma pessoa que realmente existiu. Спасо Кукоцки. Foi um médico muito conhecido nos tempos do Império Russo, tendo desempenhado um papel importante no desenvolvimento da medicina. Além disso, teve um papel fulcral no desenvolvimento da medicina prisional, uma vez que os reclusos nas prisões sofriam muito da falta de cuidados médicos. Fez muito por introduzi-los no campo de concentração. Foi um homem justo, de facto. Um homem justo deste mundo.
Праведник, на самом деле. Праведник мира.
Вы прекрасно владеете языком, и ваша проза читается...
A sua prosa denota um grande domínio da língua. É fácil de ler, quer em russo, quer traduzida. Uma das consequências da globalização é a entrada de estrangeirismos não só na esfera científica, mas também na linguagem do dia-a-dia. O russo e o português não são exceções a esta regra. Alguns chamam isso uma evolução natural idiomática, outros falam em poluição linguística. Qual a sua opinião acerca deste assunto?
Каково ваше мнение на этот счет?
O que acontece é que nós não criamos a linguagem, é a linguagem que nos cria a nós. E é por isso que considero extremamente importante ouvir a língua e captar as suas sugestões. O russo moderno assimila muitas palavras e conceitos estrangeiros. Por vezes traduz os vocábulos. Outras vezes, estes entram na língua de forma não traduzida e tornam-se parte dela. A língua é um sistema vivo, uma estrutura viva. E penso que não somos nós que a controlamos, mas sim ela que nos controla a nós.
Uma resposta algo inesperada, pelo menos para mim. Continuando. O progresso tecnológico trouxe formas alternativas de percepção da literatura. O que pensa dos livros narrados, os chamados audiolivros? Tem por hábito ouvir livros?
Вы знаете, дело в том, что аудиокниги...
A verdade é que os audiolivros não chegaram até mim. Eu leio depressa, é para mim um processo rápido. Um audiolivro abrange esse processo. Por isso, digamos que quando estamos no carro a conduzir, até podemos ligar um audiolivro. Mas geralmente eu leio a partir do computador.
Eu ia precisamente perguntar isso. Prefere livros em papel ou ler livros eletrónicos sem qualquer problema?
Os livros em papel têm a sua beleza, mas devo confessar que, ao longo dos anos, tenho lido cada vez menos livros em papel e cada vez mais a partir do computador. São as circunstâncias da vida.
Pois, como não teve a oportunidade de relocar a sua biblioteca... Na sua obra literária é frequente citar outros escritores, nomeadamente russos, mas não só. Quem foi o escritor que a influenciou mais?
É uma pergunta complicada, pois quem me influenciou serão os estudiosos literários a dizer. Já de quem é que eu gosto, posso responder eu própria. O meu escritor preferido do século XX é Vladimir Nabokov. E Nabokov é um deus, nem mais. É por isso que até hoje, sempre que durmo mal e não consigo adormecer, pego num livro de Nabokov e leio um parágrafo. Isso para mim é prazer e felicidade. E há que dizê-lo, isso não tem fim. Não importa quantas vezes o leia, essa sensação não acaba. É um prazer que não acaba. Estou-lhe muito grata.
Eu sei que um dos livros de Nabokov chegou às suas mãos de uma forma não trivial. Pode contar essa história?
O primeiro livro de Nabokov que chegou às minhas mãos foi O Convite para uma Decapitação. É um livro relativamente pequeno. Li-o nos meus primeiros anos da universidade, isto é, início dos anos 60. Percebi logo que se tratava de um fenómeno com o qual ainda não me tinha deparado. Conheço muito bem a literatura russa do século XIX, conheço a literatura russa do século XX, a sua vanguarda, digamos assim. E isto era um exemplo de literatura moderna, sem dúvida fortemente ligada à literatura clássica, mas diferente. Algo mesmo inovador. E assim, no momento em que li pela primeira vez um livro de Nabokov, percebi que queria ler tudo o que ele escreveu. Certo dia fui visitar estudantes estrangeiros a uma residência universitária e encontrei lá o livro de Nabokov chamado O Dom. Eu não tinha esse livro e agarrei-o como se fosse uma cadela raivosa. A dona do livro recusou-se a dar-mo. Então, tirei do dedo o anel de diamantes da minha avó, coloquei-o em cima da mesa e o livro passou a ser meu. Acho que é o livro mais caro que ainda tenho na minha biblioteca.
E provavelmente fora da sua biblioteca também.
Penso que sim.
Nas suas entrevistas costuma dizer que prefere literatura clássica à contemporânea. Eu sei que gosta muito de Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Leu pela primeira vez quando tinha 6 anos e tem por hábito relê-lo a cada 10 anos que passam. Que outros autores têm vontade de reler?
Na verdade, eu sou uma grande fã de Alexander Sergeyevich Pushkin. A prosa de Pushkin é a melhor. Em primeiro lugar, é a fonte de onde veio toda a literatura russa. A língua russa moderna é a língua que Pushkin nos deu. Não Dostoyevsky, não Tolstói, mas precisamente Pushkin. É por isso que retorno muitas vezes à obra dele. A sua prosa é maravilhosa, que as cartas que escreveu são magníficas. Ainda no outro dia estava a reler as suas cartas de 1835, 2 anos antes da sua morte, e fico sempre encantada com a sua incrível consonância com a atualidade. É um homem que parece ter crescido, é como se tivéssemos crescido no mesmo ambiente. A maneira como ele entende a vida, os seus pormenores, é muito clara e semelhante à minha.
Eu sei que chegou a conhecer pessoalmente vários escritores soviéticos. Por exemplo, numa entrevista referiu que teve a oportunidade de ouvir Iosif Brodsky ao vivo. Com que imagem ficou dele?
Eu vivia em Moscovo, enquanto Brodsky era de São Petersburgo. Quando ele vinha a Moscovo, organizava salões literários em casas de amigos. Num desses serões, no apartamento de uma amiga minha. Já agora, ela é uma jornalista bastante conhecida, Masha Slonim, que vive em Inglaterra há muito tempo. Um dia, ela recebeu Brodsky no seu apartamento. Eu, com a respiração suspensa, aquilo era o início dos anos 60, ou seja, o início da carreira dele. Lembro-me ter a sensação clara de estar presente numa casa onde se encontra um grande poeta. Esta sensação da sua dimensão, da sua grandiosidade, já naquela altura eu não tinha dúvidas em relação a isso.
E quem é que destacaria dos escritores contemporâneos russos?
Um escritor brilhante, construtivo, frio e poderoso é, sem dúvida, Vladimir Sarokin. Não posso dizer que gosto muito da sua obra, mas dou-lhe mérito por ter conseguido um certo avanço na literatura. Em relação a isso, não há dúvidas. Gosto de Guzal Yakina. Os seus romances agradam-me bastante. São muito humanos, possuem uma encantadora tonalidade feminina. E espero que ela escreva muito mais. Ela ainda é uma mulher jovem. Além disso, leio com grande interesse ensaios de análise literária. Gosto muito de Tamara Alderman, que escreveu muito sobre Pushkin e que, sem dúvida, é uma grande estudiosa da literatura. Todos os livros que ela escreve e todas as palestras que dá despertam sempre o meu interesse.
A propósito, o primeiro livro de Guzal Yakina, Zuliha Abre os Olhos, acabou de ser editado em português. Людмила destacou também Владимир Сорокин. Tanto quanto sei, ele já vive em Berlim há algum tempo. Chegou a encontrar-se com ele?
Cheguei a cruzar-me com ele num evento público.
Numa entrevista recente, referiu que estamos num momento de intemporalidade, um período de transição entre duas épocas. Em jeito de conclusão, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Acredita que ainda voltará à Rússia?
Sabe, é como a vida decidir. Na verdade, não sou eu quem decide, são as circunstâncias da vida. Estou pronta a obedecer ao plano divino que existe para cada um de nós. Por isso, voltar. Se estiver destinada a voltar, voltarei. Se estiver destinada a ficar, ficarei na Alemanha. Mas é claro que gostaria de regressar a casa.
E assim chega ao fim a nossa conversa com Людмила Улицкая. Muito obrigado e até uma próxima.